Deus, querido. Paz seja com todos.
Amém.
Amém. Pode tomar o teu assento. E assim que você tomar o teu assento, fecha um pouquinho os teus olhos, mais um pouquinho. E nós vamos orar pela família. Amém. Nós vamos apresentar a nossa casa ao Senhor, a nossa família, os nossos filhos, esposo, esposa, filha, pai, mãe. Apresenta agora a Deus o teu lar. Aleluia, aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu quero glorificar o teu nome, Senhor, pela nossa família, Pai. Senhor, visita o nosso lar. Visita, meu Deus, desde a entrada do portão, em cada canto da casa, e vi agora o teu anjo. Em nome de Jesus, e se existe algum dos nossos familiares que ainda não te aceitou como Salvador, toma eles nas tuas mãos agora. Os cobre com teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, guarda, meu Deus, a vida do seu Arlindo, que fez mais um ano de vida, Pai. A mãe do José. Oh, Pai, guarda a família dele. Guarda a família da irmã Lisete. Guarda, Senhor, a família dessa irmã. Guarda, Senhor, a família desse irmão. Guarda o esposo dessa irmã, meu Deus. Guarda a esposa, guarda o filho. Meu Pai, em nome de Jesus, tome em tuas mãos. Oh, Deus, eu sei que o desejo dessa esposa é que pudesse seu esposo estar do teu lado. Ah, Deus, mas enquanto não está, os guarda e protege os seus lares. Em nome de Jesus, meu Deus. Ah, sabemos que a família, Senhor, nasceu primeiro no teu coração. Oh, é a propósito do Senhor. Então guarda as famílias, Senhor, das, meu Deus, de tantas tribulações, tantas setas têm se lançado contra as famílias, mas que nessa noite, o meu Deus, passe com poder agora. Oh, Senhor, para restaurar casamento, para restaurar, meu Deus, relacionamento conjugais, para restaurar o relacionamento de pai e filhos, de esposo e de esposa, de pai e mãe. Deus, nós colocamos nas tuas mãos e nós declaramos a vitória, Senhor, sobre o nosso lar. Oh, Deus, em nome de Jesus, tome em tuas mãos, porque se colocar nas tuas mãos a nossa família, eu tenho certeza que está bem guardados e bem protegidos, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, todo o mal contra nossas famílias nós repreendemos agora. Em nome de Jesus, se eu assistir algum ente querido doente, nós profetizamos a cura, determinamos a cura, em nome de Jesus. Visita aquela mãe que está longe, visita aquele pai que está trabalhando, visita, Senhor, minha esposa que está viajando, cobre ela com teu sangue. Oh, meu Deus e meu Pai, ah, Senhor, nós assim descansamos em ti, Senhor, porque o Senhor guarda e guarda muito bem, e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, querido. É, hoje é um dia muito especial. Amém? Todos os cultos aqui são cultos abençoados. Desde o culto de oração nas terças-feiras, de sextas-feiras de libertação, e também nos cultos domingo às 9 horas da manhã, que nós também servimos hoje a ceia do Senhor. Né? Mais ou menos uma quantidade de pessoas igual essa frequentou hoje às 9 horas. Amém? Nós dividimos assim em dois cultos. É, e Deus tem abençoado assim de uma forma tremenda. Você sabe que Deus tem nos prosperado a nós, eu falo nós, todos nós, espiritualmente. Amém? Eu estava aqui olhando e Deus mostrou o grupo de louvor. Hoje o Lucas está trabalhando, o Daniel, o Leozinho também teve que sair, a irmã Lourdes, a pastora Francisca que também ajuda no louvor. E Deus levantou um outro grupo, né? Usou os talentos aqui da Ana Kelly, que Deus tem usado muito ela. Amém? Então, Deus mostrou que Ele pode fazer aqui 3, 4 grupos de louvor para adorar o Senhor. Amém? Então, o nosso Deus é um Deus próspero. É um Deus que prospera o seu povo. E quando a gente fala de prosperidade, a gente pensa só em prosperidade financeira. Não, querido. Se você for próspero, assim como é próspera a tua alma, se você for próspero espiritualmente, as outras coisas Deus acrescenta. Amém? A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino do céu, o reino de Deus e a justiça do Senhor. E ele coloca as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Amém? Então comece a pensar em prosperidade espiritual. Quando você consegue adorar o Senhor, você está sendo próspero. Amém? Quando você consegue dobrar o teu joelho alguns minutos para adorar, para clamar a Deus, você é próspero. Quando você consegue abrir a tua Bíblia e ler pelo menos um salmo, é prosperidade. Amém? Então Deus mostrou para mim aqui que nós somos um povo próspero. Espiritualmente falando. Não vou nem dizer da área material, familiar, mas espiritual. Nós somos prósperos. Amém? É uma igreja pequena, mas aqui nós temos 4, 5 pastores e pastoras. Nós temos um corpo diaconal aqui de 9 diáconos. Daqui a pouco eles vão estar aqui cantando para o Senhor Jesus. Nós temos um grupo de adolescente maravilhoso, que quando se reúne para evangelizar, sai fazendo uma revolução aqui pela rua. Amém? Um grupo de jovem abençoado. Amém? Ontem teve aqui oração com os adolescentes, depois com os jovens, estão sempre em atividades. Então isso eu chamo de prosperidade. Eu chamo de prosperidade. Amém? Nós temos 2 cultos no domingo, né? Um com, que nós chamamos de escola bíblica dominical, o qual Deus deu sabedoria e deu dom de ensino para o pastor Gerson, para a Ana Kelly, que está à frente da escola, e Deus tem abençoado a vida deles e a vida dos irmãos que frequentam aqui às 9 horas também. Então isso nós chamamos de prosperidade. Amém? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Seja próspero você, como é próspera a tua alma. Amém? O nosso Deus é Deus de grandeza, de poder. Sinta-se feliz, sinta-se alegre. Amém? Ainda que você não tenha tudo que você desejaria ter materialmente falando, mas se você está próximo espiritualmente, Deus vai acrescentar.
É verdade.
Deus vai abençoar. Às vezes você fala assim, mas a minha vida está assim assado. Mas se você está bem espiritualmente, as outras coisas Deus vai acrescentar. No curso do tempo, no decorrer do tempo, Deus vai acrescentando. Amém? Deus vai somando. Ei, o meu Deus é um Deus que soma, não é um Deus que divide, mas é um Deus que soma, é um Deus que multiplica. E Ele quer multiplicar na tua vida. Aleluia, Ele quer te abençoar. Amém? A gente não... Deus, quando Ele fala de prosperidade, a gente pensa em financeiramente, mas Deus, Ele tem um zelo especial pela nossa vida espiritual, pela nossa salvação. Pela nossa salvação. Um dia Jesus estava pregando, um moço chegou e falou para Ele, mas Senhor, faça com que meu irmão divida essa herança. Jesus disse, moço, eu não estou aqui para repartir bens. Se bem que Jesus veio também para multiplicar bens, amém? Porque Ele pegou 2 pães e 5 peixes e multiplicou, e multidões comeram e sobrou, amém? Então Ele falou, não vim para multiplicar comida, mas eu vim para abençoar a vida espiritual, amém? E Ele contou uma parábola para aquele moço e disse, olha, um homem ganhou muito dinheiro, plantou muitos frutos, deu muita semente, colheu muitos frutos, derrubou o celeiro, fez celeiros grandiosos para guardar a sua colheita, porque era muito. Aí ele diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma, para quem fica tudo isso? Então Jesus quis dizer para aquele moço, não que ele não repartisse a herança e não que ele não ficasse sem herança, mas Jesus quis dizer, buscai primeiro o reino do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Você está aqui nessa noite buscando primeiro o reino do céu, o reino de Deus. Nós temos que ser o povo próximo dessa terra. Amém? Eu quero ler uma palavra de Deus no livro de Salmo 51, que eu gosto muito, que você também gosta, porque a palavra de Deus, ela é rica. Amém? Você sabe que a maior riqueza do homem é isso aqui, ó. Isso aqui é um tesouro. A maior riqueza de uma pessoa é quando ela encontra Jesus. Amém? Diz a história que um homem ele teve muitas terras, muitas fazendas, muita. Mandaram ele montar no cavalo e sair andando, galopando, e ele galopou o dia inteiro. E aonde ele via, ele marcava, era dele. E ele marcou muito, milhares de hectares de terras. Estava muito rico. Mas um dia ele encontrou um tesouro, uma pedra preciosa.
Verdade.
Aleluia! E ele entregou e ele trocou todas aquelas terras, todas aquelas riquezas por aquele tesouro. que é Jesus, amado. Amém? Você pode podemos ter toda a riqueza dessa terra, mas o dia que você encontra um tesouro, você troca. Você troca tudo que você tem pelo tesouro que é Jesus. Porque esse tesouro vai te levar para o céu. E ele não vai se corromper. Traça não vai corroer. Ferrugem não vai destruir. Ladrão não vai roubar. Porque é um tesouro no céu. Guardado para amanhã. Amém? Aleluia. Então hoje nós vamos, daqui a pouquinho, nós vamos servir a ceia do Senhor. Aqui está o pão representa Jesus, o suco, ele representa o sangue de Jesus. A Bíblia diz que aquele que comer do pão, quem come do meu pão e bebe do meu sangue, viverá. Aqui está completo, Jesus também está aqui.
Amém,
amém. Amém. Você não pode vê-lo com teus olhos físicos, mas a Trindade do céu, ele está aqui.
Amém.
Ainda que eu não mereça que ele esteja, que eu seja um pecador. Pobre pecador, como nós acabamos de cantar. Mas ele vem porque ele zela pela palavra dele.
Aleluia!
Viu? Ele disse que quando duas ou mais pessoas se reunissem no nome dele, ele estaria presente. Então eu creio. Ele não está aqui porque nós somos bons. Não, mas ele está aqui porque ele é fiel. Amém? Aleluia, ele é fiel. Então daqui a pouco nós vamos servir a ceia. Então hoje é um dia especial. Escreve na tua agenda, sempre no primeiro domingo do mês, nós, nessa comunidade, servimos a ceia do Senhor pela manhã e à noite. Por que servir a Santa Ceia? Porque o pão é alimento para o nosso espírito, amém? E o sangue nos purifica do pecado. E nós devemos fazer isso todo mês. Tem igreja que faz duas vezes por mês. Nós aqui, no Evangelho Quadrangular, nós fazemos uma vez por mês, e isso é maravilhoso, nos dá alimento para o nosso espírito. De manhã eu ouvi um testemunho de uma irmã que esteve no culto da manhã. Ela disse: olha, o mês passado eu estive aqui, mas eu vim e eu não queria tomar Santa Ceia porque eu estava assim, assim, assado, mas eu me esforcei e eu tomei a Santa Ceia, e hoje ela voltou porque ela ganhou força da ceia passada. Então eu disse para ela que é assim, quando você está em pecado e a gente fala assim, passa, né, o cálice, passa o pão, não quer servir, Satanás, ele ganha, no mundo espiritual ele ganha força para te atacar. Ele fala: é isso mesmo, você não tomou, não vai tomar mesmo, você está em pecado. Mas quando você disse: não, eu pequei, mas maior é o meu Deus, né? A Bíblia diz: diga o forte, diga o fraco, eu sou forte. Então quando você pega, você tem que dizer assim: olha, diga para Deus, diga para o Senhor que o fraco é forte. Quando você derrota, quando você enfrenta Satanás e toma a Santa Ceia e diz não para o teu pecado e confessa a Deus, ele vai embora. Mas quando você diz: não vou tomar a Santa Ceia porque fiz isso e aquilo, ele fala: é isso mesmo. Aí no outro mês de novo, é isso mesmo, vai chegar a hora que você não vai vir mais na igreja, não vai tomar a Santa Ceia, porque Satanás está lançando seta contra você. Então toda vez que você pecar, que nós pecarmos, e que a gente fala assim: eu não sou digno da mesa, aí que você tem que vir e dizer assim: olha Deus, eu vou participar, sou um pobre miserável, um pecador, como diz aqui o cântico, mas eu vou tomar. E quando você toma essa atitude, Satanás sai correndo por essa rua fora, batendo em retirada, porque você tomou uma atitude diante de Deus. Amém? Não adianta, eu já vi muitos irmãos falar: ah, o irmão, o diabo passa servindo o cálice e o pão ele manda passar. Aí ele diz: ah, eu estou assim, assim. Aí de Satanás fala: é isso mesmo, não pode tomar não. Ele começa a dar risada. Mas quando você fala: sai Satanás, o meu Deus já me perdoou, e você toma, e você comete o mesmo pecado talvez, você vai de novo e vai contra aquele pecado, vai contra Satanás, vai contra aquele pecado, vai chegar a hora que você está exaltando o nome do Senhor aqui. Amém, querido? Então, eu quero falar de um homem no Salmo 51, que mais ou menos ele passou por isso. Davi. Amém? Quando eu falo de Davi, eu não falo para desprezar ou para contar falhas de Davi, mas eu falo para contar como ele era um homem valente, como ele não deixou se levar por coisas, por o pecado. A Bíblia diz no Salmo 51, ele se coloca na presença de Deus, E o pecado que Davi tinha cometido talvez fosse um dos piores. Ele cometeu um adultério. Mas ele se coloca na presença de Deus. E ele diz assim, olha, no Salmo 51, verso 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu amo demais esse texto bíblico e eu pego muito para mim orando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. O que é transgressões? A confissão, quando eu confesso, aqui ele está confessando. Nesse versículo, nesse capítulo do Salmo 51, ele está confessando. A confissão e o arrependimento traz para nós o perdão e a libertação espiritual para nós. Amém? Quando eu confesso o meu pecado e me arrependo, está trazendo para mim perdão e libertação espiritual. Você imagina se Davi não tivesse prostrado diante de Deus para pedir perdão, como seria os dias de Davi se ele não tivesse pedido perdão para o Senhor? Ele entrou para a história e a Bíblia tem ele como o segundo coração de Deus. Porque ele era bonzinho? Não. Porque ele não pecava? Não. Porque ele era um guerreiro que matou Golias. Mas sabe por quê? Porque ele tinha um coração arrependido. Amém? Eu preciso ter um coração arrependido. Porque quando eu me arrependo, traz para mim libertação espiritual. Aqui ele fala assim, no verso 2, ele diz: a minha transgressão, perdoa as minhas transgressões, segundo a multidão de tua misericórdia. Mas o que é transgredir? Transgredir a lei. A transgredir a lei, você é multado, literalmente falando. Quando eu transgrido a lei, quando eu passo um farol vermelho, quando eu cometo alguma coisa, literalmente eu sou multado. Eu posso até ir preso, porque eu transgredi a lei do homem. Transgredir a lei espiritual, a lei de Deus, você fica preso espiritual. Você compreende a diferença? Quando é material, eu fico preso à lei do homem, pago multas, posso ir preso. Quando é espiritual, eu fico preso à lei de Deus. Eu preciso me libertar. Amém? Foi isso que Davi fez. Perdoa as minhas transgressões. Davi estava preso espiritual, a lei do homem não podia prendê-lo, porque não prendia a lei do homem, não prendia Davi. Se ele cometeu um pecado, um adultério. Por quê? Porque ele era rei. Era ele que fazia as leis. Então, na lei do homem, Davi estava livre. Porque ele é quem fez as leis. As leis, ele era rei. Mas na lei de Deus, na lei espiritual, Davi estava preso. É terrível, né? É melhor que eu fique preso na lei do homem, porque eu vou lá, dou um jeito, pago, do que ficar preso na lei de Deus. Né? Ele ficou preso espiritualmente. Né? Ele cometeu o pecado, mas o que Davi fez? Né? O Davi, ele cometeu um pecado de adultério. A maioria dos irmãos aqui eu sei que conhece. Eu vou fazer assim um breve relato sobre isso. Davi, diz o livro de 2 Samuel, que fala sobre Davi, no capítulo de número 11, número 12. Davi, ele sendo rei, ele deveria estar à frente da guerra. Ele deveria com seus guerreiros ir para a guerra. E um belo dia Davi ficou no seu palácio dormindo. Ficou lá tranquilo. E quando ele acordou, ele levantou e ele foi passear no terraço do palácio real. Ele começou a passear. E a Bíblia diz, querido, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, 12. A Bíblia diz que ele está passeando no terraço. E ele vê uma mulher se banhando. E ele olha e o coração dele se enche de desejo. Ah, tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina de Satanás. Davi estava com a mente vazia. E quando eu falo de Davi, não falo para falar mal, eu falo para buscar para a minha vida, para você buscar para a tua vida experiências, sabe? Para a gente não cometer o que ele cometeu. E ele viu ali aquela mulher se banhando e ele se interessou. E não era para ele estar no terraço, era para ele estar na guerra. O rei tinha que estar à frente da batalha. Mas ele resolveu ficar. E por isso ele pagou um preço caro. Chamou os seus servos e disse: quem é aquela mulher que se banha lá, que mora? Ele disse: aquela lá é Batseba. Batseba é a mulher do Eteu Urias. E ele mandou chamar aquela mulher. Era a mulher de um dos guerreiros dele, e ele prostitui com aquela mulher. E depois ele fica com a consciência pesada, e vem uma notícia que Betseba estava grávida. E ele manda então chamar o Urias, o guerreiro vem da batalha, ele conversa com o guerreiro, manda ele para casa para ficar com a esposa. O guerreiro fala: não, eu não vou, os meus colegas estão lá na guerra, e eu não vou dormir, ficar no bem bom na minha casa, eu vou ficar aqui na porta do palácio. Aí o coração dele se encheu de ira. Aí ele manda uma carta para Joabe, para colocar o Urias, e o próprio Urias leva a carta para Joabe, para o comandante, você entende? Quando chega lá, entrega a carta para o comandante, o próprio o Urias, que está escrito ali, para colocar ele na frente da batalha, na frente do inimigo, dos piores que tiver, porque ele teria que morrer. E aí Urias entra numa batalha e morre. Davi comete um adultério, e também ele faz com que aquele homem morre, e ele é culpado de tudo isso. E ele manda buscar Betseba e ele casa com ela. No capítulo 12 de 2 Samuel, depois você pode ler, é um texto muito rico que nos ajuda o nosso elevo espiritual. A palavra de Deus nos ajuda a crescer, amém? Toda vez que você está passando por uma dificuldade e você lê a palavra de Deus, você não vai diminuir, você vai crescer. Porque a palavra de Deus te dá respaldo, te dá vida, te dá orientações. Em todas as áreas da nossa vida, a palavra de Deus nos orienta. E aí Davi vai, fica com a Betseba, ele fica tranquilo, parece que nada tinha acontecido. Mas Deus envia o profeta Natan ao palácio. E ele chega, está lá no capítulo 12 de 2 Samuel. Ele fala assim: Davi, conta uma história para Davi. Olha, um homem muito rico, que tem muitas ovelhas, muito gado, recebeu um viajante na sua casa, Davi. E precisava dar alimento para aquele viajante. E não vê daquele homem rico pegar uma das suas ovelhas, ele vai lá, daquele homem pobre, que tem uma pequena cordeirinha, uma cordeirinha que era o xodó da família, a única cordeirinha que ele tem, que aquele homem pobre tem. Aquele homem rico, para poupar os seus animais, as suas ovelhas, vai lá na casa do homem pobre, toma aquela cordeirinha, a única que ele tem, e mata para servir a janta, para servir alimento para aquele viajante. Natan começa a contar essa história para ele, Davi fala assim: quem fez isso? Como um homem pode fazer isso com uma pessoa pobre? Esse homem é digno de morte. Aí ele fala assim: Davi, esse homem é você. Ele fica assustado. Aí Natan fala assim: ó, Deus me mandou vir aqui para te dizer que você sendo um rei, você sendo rico, toda a riqueza, tudo que você quiser, Deus te dá. Todas mulheres, quantas você quiser, quantas concubinas, quantas esposas você quiser, carros de guerra, guerreiro, tudo que você quiser, Deus te deu, Deus te dá. Você é um rei rico. E você vai lá e tira a única esposa do teu guerreiro Urias. Aí foi quando ele entra, cai a ficha nele, e ele entra em desespero, ele começa a pedir misericórdia de Deus. Aqui na minha Bíblia tem um texto que diz assim: Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois de possuir Betseba, aí ele entra, cai a ficha nele e fala: puxa vida. Ele começa a pedir misericórdia para Deus, e é no Salmo 51 que ele pede. Aí ele se derrama na presença do Senhor. Querido, não importa o que você fez lá, no passado. O que importa é o que você vai fazer agora. O teu perdão. Você vai pedir perdão para o Senhor. Né? Não importa o que você fez. O importa é como você vai prosseguir daqui para frente. Davi, quando ele recebe do Natan essa palavra, ele tinha poder de pegar aquele profeta, colocar na casa do tronco, ou cortar a cabeça dele, acabar, exterminar com ele. Mas ele não fez. Ele se entrou em arrependimento. Ele disse: tem misericórdia das minhas transgressões, segundo a multidão de tuas misericórdias. Ele clama a Deus e clama misericórdia, porque ele transgrediu a lei. Quando eu pego contra Deus, quando eu pego contra o homem, contra as leis do homem, eu estou transgredindo contra a lei do homem. Mas quando eu pego contra Deus, eu estou transgredindo a lei de Deus. Aí eu preciso me consertar diante do Senhor. Davi, ele estava preso espiritual, mas ele entra na presença de Deus. Ele começa a clamar a Deus. E ele fala assim no verso 2: lava-me completamente das minhas iniquidades e purifica do meu pecado. Ele vai se consertando diante do Senhor. E é isso que nós devemos fazer todos os dias. Porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Nós vivemos num mundo conturbado. E que muitas vezes a gente sai da presença de Deus, porque o mundo não deixa a gente ficar se a gente tomar cuidado. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia, né? Mas o que é transgressão? Transgressão é a quebra de uma ordem, de um dever, de uma lei. Quando você quebra a lei, você está transgredindo. Olha o que diz Isaías 43. Olha o que diz sobre a transgressão. Isaías 43, versos 24 e 25, diz assim, não me comprasse por dinheiro, nem com gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Deus dizendo, Isaías 43, verso 24, que nós cansamos Deus. Olha o que ele diz, que nós estamos cansando Ele com o nosso pecado. Agora olha o que ele diz no 25, Isaías 43, 25, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos meus e dos teus pecados, eu já não me lembro mais. Você percebe que quando nós pedimos perdão, o nosso pecado é perdoado. Amém? Daqui para trás, hoje, dia 7 de junho de 2015, quando você daqui a pouco vai curvar a tua cabeça e vai pedir perdão para o Senhor, eu quero te dizer que daqui para trás, Deus já te perdoou. Amém? Deus já te perdoou. Então ele entra na presença de Deus pedindo perdão, pedindo que Deus o perdoa. Que Deus o perdoa. Foi quando conscientemente ele começou a perceber o que ele fez, então ele entra na presença de Deus. A gente, quando percebe que errou, nós temos que correr para os braços do Pai. Amém? Não correr da Santa Ceia, não correr da igreja, não correr do pastor, não correr dos irmãos, mas correr do pecado. Amém? E correr para os braços do Senhor. Falar: Deus, eu pequei de novo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Foi isso que ele fez. É o que ele diz no verso 4, 51, 4. Contra ti, nós estamos lendo Salmo 51, verso 4. Contra ti somente pequei. Ele não joga a culpa em ninguém. Né? Pequei. Aí ele diz assim: fiz o que é mal à tuas vistas, para que seja justificado. Ele não é digno nem de ser justificado, ele diz. Quando falares, ser justificado quando falares, e puro quando julgares. Eu sou um rei, quando eu julgar, não mereço, porque ele começa então se culpar do que ele fez. Aí ele fala no verso 5: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Então ele começa a se derramar na presença de Deus. Amém? E é isso que a igreja tem que fazer para se limpar, se purificar e se preparar para a noiva, para o dia da volta do Senhor Jesus. Aí ele diz no verso 7, olha o que ele diz no 7, por um pouquinho 6, vai para o 7, ele diz assim: purifica-me como hípose, e ficarei puro. Você sabe o que é hípose? Isope é uma planta, estava vendo no dicionário, uma planta que eles usavam para fazer assim um... Quando Deus mandou o anjo da morte passar na casa do povo do Egito, e a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte entrava e matava o primogênito, morria o primogênito. Lembra dessa passagem? Então, o anjo passava, se não tivesse espergido sangue nos umbrais da porta, o anjo entrava na casa e matava o primogênito. Então, ele pegava essa planta e fazia o tipo de uma vassoura, molhava na bacia do sangue do cordeiro e espergia na porta na porta das casas dos hebreus. Passava o sangue, passava com isso aqui. Eu fui buscar lá no dicionário e vi, achei muito interessante. Eles passavam com isopo, isope. Era uma planta, uns galhos que eles passavam assim na porta com sangue. E aquele sangue, ele representava o sangue de Jesus. Aquele sangue que Josué passou, aquele sangue do cordeiro, já representava o sangue de Jesus sendo derramado por nós na cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi, representava já o sangue do cordeiro. Então eles passavam na porta. Então o sangue de Jesus, quando você pede perdão para o Senhor, o sangue de Jesus é passado sobre a tua testa, é passado sobre você, é passado, e você se torna purificado. Quando o anjo da morte passou à meia-noite na casa dos hebreus, que tinha aquele sangue nos umbrais da porta, representando o sangue de Jesus, que era o sangue de cordeiro que Josué tinha passado, o anjo da morte passou e ia embora, não entrou naquela casa. Amém? Você percebe que o sangue de Jesus tem que estar sobre a nossa vida? Por isso que no início da pregação eu falei sobre o sangue, sobre o suco. O suco, esse aqui não é o sangue, mas ele representa o sangue. Amém? Uma vez você tomando com fé, você está tomando o sangue de Jesus pela fé. E o sangue de Jesus te purifica de toda iniquidade, de todo pecado. Então, por isso que Davi, ele fala para limpar ele e deixar ele purificado como hísope. Ou hísopo, né? Hísope, né? Ele fala assim: ficarei puro. Então, esse purificar aqui significava o sangue de Jesus, que 2000 anos à frente ia estar aqui na terra fazendo o que ele fez. Davi já sentiu isso no espírito dele: ficarei puro. Aí ele fala assim na parte B do verso 7: lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Querido, o que é que pode te deixar mais branco do que a neve? É a água? É o sabão? É o sabonete? É o shampoo? Não, é o sangue de Jesus. Amém? O único que vai nos purificar do nosso pecado e nos deixar branco é o sangue do Senhor Jesus. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, ele disse: sepulta aqui, vem colocar aqui no pé da cruz todo o teu sofrimento, toda a tua dor, todo o teu pecado. E Jesus nos purificou com o sangue dele. A Bíblia diz que ele morreu e ele não pecou. Ele sofreu por mim e por você, para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo essa palavra. Que Davi recebeu uma revelação no espírito dele 2000 ou 3000 anos antes de Jesus chegar na terra. Olha, lava-me e ficarei branco. Mais branco do que a neve. Olha o que ele fala para Deus. É uma revelação vinda do céu para um pecador miserável. Às vezes a gente peca e a gente fala assim: ah, eu pequei. Se encontra o irmão na rua, fala: ah, por que você não vai mais na igreja? Ei, você não vai? Ele fala: é porque não, eu não quero ir. Mas é porque às vezes pecou, e fica se escondendo no pecado. Não adianta, querido, nós temos que nos purificar diante do Senhor. Foi para isso que Jesus morreu, foi pelos pecadores. Amém? Aí ele fala assim: ah, mas agora eu sou crente, eu sou cristão e eu pequei. Ah, e daí? Pede perdão. É lógico que você não fica a vida inteira pecando, mas pecou. Sabe o que João disse lá no livro de 1 João? No capítulo disse: filhinho, não pequei. Mas se pecar, vós tem o advogado no céu, o justo, justo juiz que intercede por nós diante de Deus. Amém? O nosso advogado é Jesus. O meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Então, esse advogado é Jesus. Amém? Então, a gente tem visto muitas pessoas falar: ah, eu não posso mais. Você já pensou se Davi tivesse desistido? Será que ele estava aqui na história? Hã? Será que ele tinha deixado alguma coisa escrito? Mas ele não desistiu, e por isso você vai ler Salmo, e a maioria do Salmo você encontra lá: Davi, 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 Davi. Porque Davi se purificou diante do Senhor. Amém? E assim nós devemos fazer. Nós não podemos ser contaminados pelo pecado e deixar aquela contaminação proliferar dentro de nós. Nós temos que tomar uma atitude diante do Senhor. Dizer: Deus me perdoa. Né? Deus me perdoa. Amém? Aí ele vai falando, e cada vez que ele vai falando, queridos, o Espírito Santo de Deus vai o revelando coisas fantásticas para a vida dele. E quando você vai falando com Deus, Deus vai te revelando as coisas grandes que o homem não pode te dar. Né? Se você peca, muitas vezes você chega perto do homem, o homem te condena mais ainda. Mas quando você chega perto do Senhor, ele te ajuda, ele te absorve, ele te dá a saída. Ele diz assim: purifica-me, né? Aí no verso 8 ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria, porque ele estava triste. O coração dele estava triste. Ele falou: Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem, os meus ossos que tu quebraste. Olha, Deus moeu ele, Deus mostrou o pecado dele, usando o profeta Natan. Vai lá, Natan, diz para ele o que ele fez. Ele está muito sossegado, ele está lá no palácio bem tranquilo. Tem tudo que eu dei, é rico, mas não se deu conta ainda que ele cometeu um pecado terrível, cometeu um adultério, né? Vai lá, aí Deus mostra para ele, fala: tu quebraste os meus ossos, deixou ele no chão, mas Deus fez isso para que ele se arrependesse. E quando você fica triste, querido, porque pecou, quando nós ficamos tristes por alguma situação dessa, não é porque Deus está desistindo de nós, não. Ele está nos deixando tristes, que é para que a gente possa se arrepender e voltar para os braços dele. Ei, ficar longe de Deus não dá. Não dá. Sem Jesus não dá. Não, nós cantamos aqui na sexta-feira, né? Esse cântico. Sem Jesus não dá. Com pecado ou sem pecado, você tem que estar perto de Jesus. Amém? Se tiver sem pecado, melhor ainda. Mas se tiver pecado, peça perdão. Aleluia. Olha o que ele diz no verso 9: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele pede para Deus esconder a face dele do pecado dele. Olha que arrependimento. Será que quando eu peco eu falo isso para Deus? Oh, Deus, esconde a tua face de mim que eu pequei. Isso aqui é arrependimento. Isso aqui é se derramar na presença de Deus. Às vezes a gente peca e deixa passar batido, esquece e pronto. Né? E não pode, nós temos que nos arrepender. Olha, esconde a tua face de mim, Senhor, eu não posso nem te ver. Aí no verso 10 ele vai mais fundo ainda. Ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ele diz para Deus: olha, com esse coração, Deus, eu não posso mais te adorar, me dá um coração novo. Amém? Olha o que ele fala: me dá um espírito reto. Ele não conseguia nem entrar na presença de Deus. Então, por isso que ele se derrama na presença do Senhor. Ei, Eu e você, quando eu falo eu e você, porque eu não estou apontando o dedo para você, porque eu também sou um pecador. Quantas vezes você se derramou na presença de Deus nesse mês que terminou? E já iniciamos o mês de junho, já estamos no dia 7. Quantas vezes você se derramou? Quantas vezes você separou um tempo de 2, 3 minutos para dizer: Deus, me perdoa? Mas daqui a pouco você vai poder fazer isso. Eu e você vamos fazer isso junto. Muitos de nós fizemos pelo culto da manhã e vamos fazer agora de novo. Amém? E ele fala: olha, crie em mim. Depois que ele conta tudo isso para Deus, ele fala: olha, Senhor, não dá. Eu não consigo. Crie em mim um coração puro. Me dá um coração puro, porque esse está contaminado. Amém? Quando a gente vem para Deus, querido, Deus tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne. Amém. Deus tira o coração pecaminoso, o coração contaminado do mundo aí fora, e nos dá um coração novo. Aí nós cantamos assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Não é assim que a gente canta? É porque quando você vem para cá, você recebe um coração novo. Davi precisaria receber de Deus um coração novo. Amém? Porque ele foi levantado como um rei desde pequeno, que ele foi escolhido, e talvez ele achou que era um bambambão e não precisava de nada. Mas teve uma hora que Deus encostou ele lá para ele e falou: epa, eu te dei tudo, te dei uma posição de destaque, te pus lá, mas você precisa se arrepender, mano. Amém? E tem muita gente que é assim. Ele acha que ele pode tudo, fazer tudo, sem se arrepender diante do Senhor. Nós não somos nada, né? A Bíblia diz que Naamã chega nas terras de Samaria com um coração arrogante, prepotente: eu faço, eu sou e pronto. Deus disse: fala para esse arrogante, em outras palavras, Deus não falou, não usou essa, eu estou usando. Fala para esse arrogante mergulhar no Jordão, que é sujo, por 7 vezes, se quiser, em outras palavras, se quiser viver. Amém. Não vai morrer aqui mesmo, vai nem voltar para a terra dele. Amém. Porque a lepra vai destruir. Deus. É assim que Deus fez. Porque ele estava cheio de arrogância. Ah, ele falou assim, quando o profeta disse: ó, Naamã, não, o profeta nem desceu, porque o profeta era um homem de Deus. Ouvia a voz de Deus. O profeta nem desceu, disse: olha, para Geazi, vai lá e falar para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Ah, quando disse isso para ele, disse: que isso? Por que eu devo fazer isso? Pensei que ele ia descer aqui, colocar a mão na minha cabeça e orar, e a minha lepra ia ser curada, e eu ia voltar para a minha terra de boa, né? Ia voltar bem. Olha o que ele queria, do jeito dele. Não é do jeito nosso, é do jeito de Deus. Amém? Porque do jeito de Deus é melhor. Aí ele ficou com aquela cara de arrogante. O servo dele, que estava do lado dele, Deus usou o servo e disse: ô, Senhor, estou te pedindo coisa tão difícil assim, vai dar. Aí ele se quebrantou, foi lá no rio, se humilhou, cada mergulho ele ia se purificando. Foi se purificando. A Bíblia não diz que foi 7 mergulhos no mesmo dia, na mesma hora. Talvez ele demorou ali 7 semanas, talvez 7 dias, 7 horas, mas ele mergulhou 7 vezes. E no 7º mergulho, a arrogância, o orgulho, a prepotência tinha caído por terra. E a Bíblia diz que Naamã se tornou purificado, tanto no espírito quanto no físico. E que a carne dele, que a pele dele se tornou tão alva, tão limpa como pele de criança. Amém? Deus quer purificar por dentro e por fora. Deus quer lavar o meu coração e quer lavar também por fora. Bonito por dentro e bonito por fora. Né? Que adianta, né? A gente ser bonito por fora e ser feio por dentro. Então, Deus, ele é um Deus completo. Ele é um Deus próspero, como eu disse aqui no começo. Ele quer nos purificar por dentro e por fora. Quer deixar bonito dos dois lados. Amém? Quando você chega num lugar, a pessoa fala: nossa, aquela pessoa deve ser cristã. Olha como ela é diferente. Porque você está bonito por fora e por dentro. E foi assim que Naamã voltou para a terra dele. Naamã se derreteu na presença de Deus. Ele disse: Ô Senhor, lá na 2 Reis, capítulo 5, verso 17, disse: Ô Senhor, ele chegou no profeta Eliseu e disse: Ô Senhor, deixa eu levar uma carruagem, uma carroça de terra. Olha, ele trouxe roupa, ele trouxe joia, ele trouxe colares, trouxe ouro, trouxe tudo aquilo, e agora quer levar a terra, porque está quebrantado. Deixa eu levar uma carroça de terra. O profeta ficou olhando para ele: mas para quê? Porque quando chegar nas minhas terras, lá em Suzã, quando eu chegar lá, que o meu senhor, o rei, o Deus lá, fosse curvar diante do Deus dele, eu posso ajoelhar nas terras de Samaria. Olha, já não queria nem ajoelhar na terra lá das terras dele, que era contaminada. Então é assim que Deus faz. E foi assim que Davi pediu para ele: cria em mim um coração puro. Cria em mim, me dá um espírito novo. Se você estiver muito, passando por muita tristeza, sei lá, por alguma situação, pede para Deus um coração novo.
Amém?
A gente não pede aí roupas novas para ficar bonito, faz penteado, coloca, como chama aquele negócio lá? Cicatricure. Não passa aquele negócio lá e fica para ficar bonito, né, por fora, e fica aquele rosto bonito, né, aquele cabelo assim, né, as mulheres ficam com aquele cabelo, o jovem com aquele cabelo arrepiado assim, ó, bonito. Então pede para Deus também dar um espírito novo, um coração novo. Aleluia! Oh glória, um coração voltado para Deus, alegria do Senhor.
Ah,
ele faz isso, amado. Ele faz isso. E ele não tem, ele não tem um conselho do profeta, do pastor. Ele se entra na presença de Deus, o Espírito Santo, que vai revelando. Muitas vezes o pastor não pode te revelar, mas quem te revela é o Espírito Santo. Aonde você precisa ser consertado, né? A gente vê aquelas pessoas tão bonitinhas, né? Aquele carrão importado, aquele negócio. Aí vai ver um coração sujo. Uma pessoa prepotente, daqui a pouco a pessoa está ali se matando nas drogas, nos vícios, porque está bonito, cheio de coisa por fora, mas o coração está negro, está sujo. Né? O coração está sujo. Importa é lavar o coração. Então eu fico assim, maravilhado. E você também fica com Davi? Né? Eu fico maravilhado porque ele fala: oh Deus. Ele vai apertando e fala: cria em mim um coração puro. Aí olha o que ele fala. Ele fala assim, ó: cria em mim um coração puro. E no verso 11 ele fala assim: não me lance para fora da tua presença. E a gente, quando está em pecado, se lança sozinho para fora, né? Ah, hoje eu não vou na Santa Ceia, não. Eu vou domingo que vem, porque hoje é Santa Ceia, e eu não vou tomar. Tá se lançando para fora sozinho. Está se condenando porque pecou. Né? Está se condenando, não pode. Tem que vir para os braços do Senhor, que ele fala, né? Não me lance para fora da tua presença. Ele pede para mim, ele pede misericórdia. Senhor, olha, fiz um pecado terrível, o mundo inteiro sabe do que aconteceu comigo, e o mundo inteiro sabe o que Davi fez. Mas ele se lança nos braços do Senhor. Ele não se esconde na caverna. Não adianta se esconder na caverna, porque Deus vai te achar. Sabe por quê? Lá no Salmo 109 ele diz assim: ele sonda o nosso sentar, o nosso levantar, conhece de longe o nosso pensamento, o nosso caminhar. Tudo, ele conhece tudo. Adianta esconder? Então é melhor eu me declarar diante do Senhor, me arrepender. Oh, aleluia, Jesus. Aí ele fala no verso 2, no verso 11: não lança para fora de mim, da tua presença, não me para fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Gente, ei, seu Espírito Santo não dá. O Espírito Santo é teu consolador. O Espírito Santo é aquela promessa de João 14 que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até que faça-se a consumação dos séculos. O Espírito Santo está todo dia conosco, até o dia que a igreja foi embora, ele vai junto. Mas enquanto a igreja não for, ele está aqui.
Amém.
Romanos capítulo 8, verso 26, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então ele com muita sabedoria no Espírito, ele diz assim: não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire, Deus. Peça para Deus não retirar, querido. Uma pessoa sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo, ela é vazia, ela é uma pessoa oca, ela é uma pessoa sem nada. Não adianta você ter tudo e não ter a companhia do Espírito Santo de Deus. Ele é quem vai te dar força, ele que vai te convencer do teu pecado, ele que vai interceder na hora da dificuldade, ele que vai te mostrar onde você está errando. Aleluia! E ele com muita sabedoria diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu preciso. Amém, amado? Uma igreja forte, um povo forte, é um povo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse, eu vou falar algo para você, sem medo de errar, que se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu duvido se essa porta estava aberta, eu duvido se estava. Mas essa obra é do Espírito Santo de Deus, não é nossa. Nós apenas somos vaso, apenas servo, nada mais que servo, que diminua nós e que cresça Ele. Aleluia! É mais ou menos isso que Davi quis dizer para o Senhor. É mais ou menos nessas palavras. Não dá para ficar sem o Senhor. Aleluia. Não retira o Espírito Santo. E ele no verso 12 ele diz: torna-me da alegria da salvação. Ele estava até em dúvida com a salvação dele. Ei, não duvida da tua salvação. Confessa todo dia: eu sou um salvo. Eu sou uma salva, um salvo em Cristo Jesus. Lá no teu cantinho, onde você estiver, você fala assim: eu sou salvo. Eu sou escolhido de Deus. Ainda que o mundo não entenda isso, fala para Deus, como Davi está falando aqui, ó. Ele está falando assim: não torna a me dar a alegria da salvação. Ele estava triste. É uma das piores coisas que pode ser na vida de uma pessoa, é ela perder a alegria da salvação. Perder a alegria de Deus. Uma das piores coisas que pode acontecer. Você tem que ter alegria na tua salvação. Ei, é a única coisa que vai restar desse mundo, é a tua salvação. É a única coisa que vai sobrar, porque tudo vai ser destruído. Mas o que vai sobrar é a tua salvação. Quando você fechar os olhos na terra, vai abrir no céu. Aleluia! Nós não estamos aqui brincando de crente, não. Nós estamos aqui nos preparando a nossa salvação. Aleluia! Que pena que muitas pessoas não falam sobre isso, mas em primeiro lugar é a salvação. Às vezes eu vejo a pessoa falar assim: ah, eu sou, não que é pecado, né? Eu sou um empresário bem sucedido, eu tenho carros importados, eu tenho empresa importada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu sou a quadrangular. Né? Eu sou a quadrangular. Gente, eu sou de Jesus. Eu sou salvo. O que importa é o carro importado. O que importa o 1-0 na garagem. O que importa? O que importa uma casa? O que importa é a salvação. Porque um dia tudo vai ficar. Aleluia. E a gente não tem visto as pessoas falar de salvação. Ei, anuncia para as pessoas, ou anuncia para você mesmo: eu sou salva, eu sou salvo em Cristo Jesus. Fala mesmo que você é salvo. Olha o que ele fala: olha, dá-me a alegria da salvação, sustenta-me com teu espírito voluntário. Nossa, que forte! Isso é tudo muito forte. Isso é tudo muito forte para o nosso coração. Ei, se você guardar esse salmo no teu coração e viver ele, você não vai sofrer nem um bocadinho, nem um pouquinho, porque o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia. Ei, você é salvo em Cristo. Aleluia. Talvez você venha aqui nessa noite e Deus não tenha um montão de dinheiro para te dar. Talvez Ele não vai te dar um montão de dinheiro. Talvez Ele não vai te dar um carro importado, mas Ele vai te dar o direito da salvação eterna. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu correr aqui porque nós já vamos passar para a Santa Ceia. Amém, amados? Esse é muito forte. E ele vai falando, e ele vai falando, e o Espírito vai revelando e vai dizendo. Aí diz assim: então ensinarei, me sustenta com o Espírito voluntário, que então ensinarei os transgressores os caminhos. os pecadores se converterão a ti. E ele ensinou mesmo, através de Salmo a gente aprende muito com ele. Olha o que ele falou no verso 13, ele disse que ensinaria. E ele ensinou, ele ensina até hoje, Davi ensina o mundo inteiro. Nós somos, muitas vezes, somos, quando estamos tristes, quando estamos passando por uma luta, Salmo vai lá em Salmo e Salmo te ensina, Salmo te levanta. Quem está te levantando? O Espírito Santo estava sobre Davi. Olha, então ensinarei aos transgressores os seus caminhos, os pecadores a ti se converterão. E quantos não se converteram através de Salmo? Aleluia, aleluia. Ele fala assim no 14, livra-me dos crimes de sangue. Ele matou Urias. Ele usou a mão dele, mas ele mandou matar. Ó Deus, Deus da minha salvação. Aqui ele já começa a clamar salvação. Deus da minha salvação, no 14. Então a minha língua louvará alternamente a tua justiça. Não dá para falar tudo, porque a gente já está com o horário avançado. Mas olha, no verso 17... No verso 16 diz assim, pois não deseja sacrifício, Deus. O Senhor não deseja sacrifício, não, eu os daria. Porque ele tinha condição de fazer muito sacrifício a Deus. Mas Deus não está ali com sacrifício. Deus não está aí com sacrifício. Ele fala assim, não os daria. Tu não te deleita em holocausto. Senão os daria. Mas o sacrifício para você, para Deus, são o quê? Um espírito quebrantado. Um coração quebrantado, contrito, arrependido. Um coração contrito, arrependido, não desprezará. Deus não desprezará. Amém? E aí por diante ele vai. E aí ele não para mais. Aí ele não para mais. Porque aí o Espírito Santo de Deus toma conta dele. Ele se torna rei famoso, mas não deixa Deus por nada. Amém? Não deixa Deus por nada. Um dia ele está passando por uma luta muito grande e ele fala assim, eleva os olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? Socorro vem do Senhor. Aí ele começa a declarar o amor dele por Jesus em dezenas e centenas de mensagens que você vê no livro de Salmo. Ele não larga mais Jesus. Não larga Jesus não, querido. Viu? Não larga. Se você pode ter a pior, você pode ter, você chega em casa, a pior notícia da tua vida. Mas não largue Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Fique com Jesus, porque você é um tesouro para sempre. Você é algo que Deus preparou. Amém? Louvado seja Deus. E quando ele se confessa, quando ele se arrepende, quando ele se derrama aos pés do Senhor, você não vê mais Davi sendo advertido. Né? Você não vê mais. Você vê que ele passa por lutas ainda. Muitas lutas ele passa. Mas ele se derrama. Mas você não vê mais um texto desse. Você não vê mais o profeta Natan, nem outro profeta, vir até ele e falar, ó Davi, você está pisando na bola. Nunca mais. Porque agora ele tem um coração sincero. Ele tem um coração contrito. Arrependido. Amém? Coração arrependido. A confissão e o arrependimento traz para nós perdão e liberdade espiritual. Libertação espiritual. Pior coisa que tem é a pessoa ser presa no espírito. Nós temos que ser livre. Livre para adorar o Senhor. Livre. Pode até amarrar as nossas mãos. Pode até amarrar os nossos pés. Pode até deixar sem comida. Mas o nosso espírito, ele precisa estar livre para adorar o Senhor. Amarraram as pernas de Paulo, amarraram as mãos de Silas, amarraram eles, chicotearam, machucaram, mas a Bíblia diz que eles estavam livres para adorar o Senhor, e perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvor a Deus, e Deus então mandou um terremoto do céu, e os libertou daquela prisão, os libertou, porque eles estavam adorando. Amém? Glória a Deus. Querido, nós vamos passar aqui para lá, para a Santa Ceia. Eu quero convidar os pastores e todo o povo diaconal para vir aqui.